Bueno, como dijo también Raúl antes, vamos a hacer algo un poco distinto. No tenemos ponencias, no tenemos PowerPoint, no tenemos nada de esto. Simplemente vamos a hacer un diálogo abierto, lo que quiere decir que un debate, una discusión abierta y con mucha participación de ustedes. Otra cosa que vamos a hacer en el espíritu de openness es que vamos a hacer esa sesión en 3 idiomas, en inglés, en portugués y en español. Así que si necesita los audífonos, que yo sí necesito porque mi portugués es muy mal, vayan a buscarlos ahora. Voy a, si me permiten, voy a empezar un poquito con una pequeña introducción, o vamos a empezar con una pequeña introducción, que voy a hacer mi parte en inglés, y luego Carlos va a completarlo. Ah, Carlos, deberías introducirte también.
Olá, boa tarde a todos. Apenas para fazer a identificação da mesa. Meu nome é Carlos Afonso Pereira e represento a Fundação Getúlio Vargas aqui na mesa. E, Bruce, sigo com os temas, com os tópicos? Ou
não, ele parece? Sigo agora.
Sim?
Eu sigo.
Ah, sim. Então, por favor.
Bueno, just to start, I was listening yesterday to Marcus's presentation, and one of the points that he made was that security, privacy, and openness are always related. And I think clearly this has some truth within parts of the IGF process to date, but I don't think it's always true. And I think that, you know, both security and openness have areas in which they sometimes appear to be opposed, but they also have areas where they're obviously complementary, and I think that they are clearly areas which are where each theme has to be dealt with independently. Marcus also said, and I think I fully agree with him here, that we still need a clearer understanding of what we're talking about when we speak of security. And the purpose of the session we're about to have right now is similar to that. I think what we need is a clearer understanding of what we're talking about when we're talking about openness. What particular themes, what particular perspectives can Latin America and the Caribbean bring to the global debate of the IGF around openness? What are our perspectives? What we want to do now is a very simple methodology, I guess. We did review the transcripts of the sessions in India. Carlos has also participated in the sessions throughout the IGF process on openness, so he's more aware of that than I am. I got to read the transcripts and to talk to a lot of people about it. We're going to just on that little bit. There was in the transcripts, you notice that there was a lot of mentions of freedom of expression, a lot of mentions of free flow of information, but very little else. In other words, the theme of openness has been very, very little poorly dealt with up until now. And very often it appears to be that openness is something which is sort of the counterpoint or the counterbalance to security, with almost an implicit understanding that the more open you are, the less secure you are, which I think is probably not what most of us feel, and it's something that it could even be dangerous if we use that as our point of departure. So we're going to start off by listing a few other possible themes where openness can be looked at independently. These are just to get us started. They're not an exhaustive list, most of the themes have come up, again, by reviewing the documents through Carlos's participation previously and through conversations that I've had with many of you over the last 2 days. Then, simply, we're going to open up the floor to your own comments, proposals. It'll be comments on the themes that we've proposed, specifically whether we agree with them or not, and also justifying why you would agree with them or not. And particularly those that we agree with, we want to include in the final report some justification of why we think they're important themes and why we think that they're themes that should be brought to the global forum. And you're also invited, of course, to present your own proposals for new themes, ones that we didn't consider. Some of those maybe we can fit within the broad themes we've got. Maybe we'll open up a few new ones. And then finally, what we want to do, or what our job is to try to keep some order in the whole process, to try to structure the themes with the help of Olinka Marino, the session's rapporteur. And we hope that at the end of the session, we have some maybe 5 or 8 major themes that are worth considering and bringing to the IGF. And not a list of 100 themes, because that would definitely be a failure on our part. Is it okay with everybody? Good. I'm going to pass the microphone to Carlos, who's going to introduce the themes that we came up with.
Então, complementando a fala do Bruce, gostaria de apresentar, logo no início da nossa discussão, uma lista rápida de temas que poderiam ser subsumidos, que poderiam ser incluídos dentro do debate de openness, dentro do debate de abertura. Como o Bruce já mencionou, não é da nossa vontade, muito pelo contrário, nós gostaríamos que esses temas fossem tomados como exemplos. Então, sintam-se muito à vontade para, primeiro, contestar a existência ou a pertinência desse tema dentro do conceito de abertura e, no mesmo sentido, para sugerir que outros temas, que outros tópicos sejam colocados dentro do debate sobre abertura. Então, essa é apenas uma lista que envolve sugestões de temas para o nosso debate. O primeiro tema envolvendo abertura, nós colocamos o tema da liberdade de expressão e do livre fluxo de informação. O tema da liberdade de expressão, do livre fluxo de informação, é um tema que surgiu no debate de openness desde o início do IGF em Atenas, quando no painel sobre openness, no painel sobre abertura, muito se discutiu sobre a questão da liberdade de expressão e a contraposição usual, a contraposição comum entre liberdade e controle do discurso na rede, enfocando em alguma medida a participação dos blogueiros, do jornalismo cidadão na internet, de como as mídias digitais tornavam possível que as pessoas tivessem uma liberdade de expressão efetuada ou executada de forma muito inovadora, diferente do que as mídias tradicionais poderiam nos trazer. A impressão minha e do Bruce, e vocês, por favor, contestem, é que liberdade de expressão dentro do IGF, pensando nos 3 painéis que nós tivemos até aqui, não conseguiu fugir muito de um enquadramento que, para dizer o mínimo, é superficial. Superficial porque nós ficamos com um debate sobre a importância da liberdade de expressão, quase que em conteste, e com uma natural, digamos, característica ou vocação da internet de possibilitar um fluxo livre de informações. Sim, mas em que medida liberdade de expressão ingressa no debate sobre abertura? Existem limites, existem práticas que nós poderíamos apontar como práticas importantes de preservação ou práticas que nós deveríamos conhecer de restrição à liberdade de expressão? Esse é um tópico que apareceu muito rapidamente nos IGFs passados. Então, por isso, trazemos aqui como primeiro ponto, mas já fazemos essa menção de que nos parece que liberdade de expressão até então não foi discutido como deveria e temos até mesmo dúvida como deveria ser esse tema abordado dentro do conceito de abertura. Um segundo tópico seria um tópico que nós estamos aqui chamando de acesso ao conhecimento ou à informação, porque nós temos essas duas siglas ou esses dois nomes bastante usuais, access to knowledge, access to data ou access to information. Então, trabalhando com o conceito de acesso ao conhecimento e acesso à informação. Dentro da rubrica ou dentro do título acesso à informação, nós estamos sugerindo um debate envolvendo propriedade intelectual, direito autoral, regimes de licenciamento e aqui pensando em situações nas quais a propriedade intelectual pode ser vista como um instrumento que facilita ou dificulta a abertura para o acesso ao conhecimento, o acesso à informação na rede. Será que regimes abertos de licenciamento, como Creative Commons ou outros regimes que possibilitam um maior número de liberdades no uso da obra, deveriam ser estimulados? Então, esse é um primeiro debate voltado ao acesso ao conhecimento, e dentro do acesso ao conhecimento, gostaríamos também de levantar, na questão ligada ao acesso à informação, a estrutura ou estatuto, por assim dizer, das informações e das obras de caráter público. Deve existir propriedade intelectual sobre as informações geradas pelo poder público e as obras financiadas com recursos públicos? Deve existir um regime de acesso diferenciado a essas obras? E aqui teríamos uma discussão sobre acesso ao conhecimento e ao regime de propriedade intelectual aplicado nesse sentido. Seguindo para uma discussão sobre acesso à infraestrutura, onde discutiríamos a questão de backbones compartilhados, dos custos do acesso internacional e, principalmente, também a questão da neutralidade da rede, como um tema que paira pelas discussões do IGF e me parece que em openness, em abertura, seria um local onde network neutrality ou neutralidade da rede seria um tema onde encontrasse ali uma colocação ou um local adequado para a discussão. Então, primeiro ponto, liberdade de expressão. Segundo, acesso ao conhecimento e à informação. Terceiro, a infraestrutura aberta. O quarto, oportunidades abertas. O tema de oportunidades abertas é um tema que em si não parece autoexplicativo, mas que envolveria o incentivo a modelos de negócio que trabalhem com abertura, tanto na parte de propriedade intelectual como em propriedade como um todo, envolvendo situações em que nós devemos buscar evitar monopólios, incentivar que novos atores possam compartilhar de novas oportunidades, de novas criações intelectuais aplicadas ao comércio, ao negócio. E aqui imagino que o Brasil pode dar bons exemplos sobre novos modelos de negócio com propriedade intelectual, envolvendo o conceito de abertura. Esse seria o nosso quarto ponto. O quinto ponto seria tecnologia aberta. E aqui apareceriam, talvez, dos dois tópicos mais comentados, mais discutidos ao longo do processo do IGF, envolvendo abertura. Seriam eles software livre e o uso de padrões abertos. Ou seja, enfocando aqui uma abertura não no aspecto jurídico, mas uma abertura, não apenas no aspecto jurídico, mas uma abertura que se concretiza, que se materializa na própria tecnologia. E, por fim, um último ponto que nos parece relevante é trabalharmos com uma abertura não apenas nas oportunidades, não apenas na tecnologia, não apenas na infraestrutura, mas também no modelo de governança. Então, poderíamos falar de governança aberta, ou open governance. A governança aberta envolveria as possibilidades de participação ativa, de participação diversificada, porque se falamos em abertura, essa abertura deve ser dada e deve ser compreendida também como um mecanismo ou como uma estrutura que possibilite uma maior participação, uma maior atividade de pessoas, de novos agentes que tenham interesse em participar do debate, em participar das discussões. E aqui nós falamos de uma série de situações, de uma série de temas que vão desde o nosso tema usual do IGF sobre como ampliar a participação, como fazer com que novas pessoas se interessem pelas discussões do IGF. Mas como nós estamos falando de governança aberta, devemos nos lembrar que o IGF não é o único fórum no qual governança da internet é discutida, e aí podemos trazer até aqui para discussão, caso vocês entendam pertinente, debate sobre a ICANN como um outro fórum pertinente de governança da internet, que hoje em dia passa por um processo de revisão, de comentários, de críticas, justamente sobre o aspecto da abertura, sobre o aspecto da inclusão de novos agentes, de novos players na discussão sobre uma série de questões relacionadas à governança. Já me estendi demais, queria apenas apresentar para vocês, então, essas sugestões, esses temas que são sugeridos para o comentário de vocês. Fiquem muito à vontade para escolher qualquer um desses, para criticá-los ou para inserir outros e abrimos para o debate. Ok? Então, nós temos um microfone na plateia que poderá guiar o debate e nós vamos conduzindo por aqui. Ok? Então, fiquem à vontade. Vamos lá. Voluntários. Pediria apenas às pessoas que forem comentar que digam o seu nome e a vinculação a alguma entidade ou nacionalidade para que possamos fazer o debate de forma mais facilitada.
Buenas tardes. Soy Ginger Paque, de Diplo Foundation, y vengo de Venezuela. Me pareció interesantísimo los temas que introdujeron, más porque yo ya tenía mi listica y cubrieron todos. Lo único es que yo vi que hay como que dos lados de cada uno. Siempre se busca la fuerza y la debilidad o superar la debilidad con una fuerza. Si vemos a libertad de expresión, lo contrario sería el problema que tenemos en la censura, en que hay bloqueos o gubernamentales o impuestos artificiales tecnológicos. Tenemos quizás la contrapartida del acceso a conocimiento sería el derecho al autor. La infraestructura necesita de neutralidad de la red y los bloqueos tecnológicos impuestos en infraestructura sería su contrapartida. Tecnología abierta sería tecnología cerrada e inaccesible y gobernanza abierta con su transparencia. Pero yo veo que también hay una separación que me gustaría ver si están de acuerdo, que me parece hasta peor los bloqueos al acceso y apertura que son impuestos. Ya tenemos suficiente problema en superar lo que son naturales, en la falta de educación, la falta de acceso, la falta de equipos, la falta de financiamiento, pero hasta peor es cuando tenemos que superar algo que nosotros mismos como comunidad y ciudadanos imponemos a los demás, o sea, los bloqueos que construimos. Y quisiera saber si lo ven así, como es, con esa polarización, o si realmente no existe.
Solamente para responder a eso, yo creo que eso es, me alegro lo que usted dijo, porque me muestra que los temas que escogimos son buenos, porque son temas para debatir, no son temas que nosotros tenemos las conclusiones, ¿no? Entonces, como usted dice, cada tema tiene su contraparte, etcétera. Entonces, por supuesto, en cada tema que presentamos hay lugar para debate y es importante.
Bom, para falar de um... Wanda Scartesini, eu sou do ALAC, e da Itália não, do Brasil mesmo, mas sou da ALAC, do ICAM, e do LAC HALO, a regional aqui da América Latina e Caribe. Vou colocar uma questão sobre, não é nem questão, é mais um ponto que eu tenho defendido aí já há algum tempo, que é a questão da gente se movimentar para rever, que a WIPO, a OMP, reveja as questões relacionadas à legislação, ao arcabouço, ao framework legal de propriedade intelectual. Há muito tempo que toda a mudança que está havendo no setor comercial, de negócios, que a internet trouxe, está impactando toda a lógica que existia dentro deste arcabouço de propriedade intelectual. E ela começa, como legislação, a criar um impedimento de progresso, de desenvolvimento de novas soluções, novas soluções na própria internet. Então, acho que esse é um tema que merece uma discussão. Está tendo uma discussão enorme dentro da ICANN, porque a maioria dos usuários e dos interessados em progresso na internet começam a ver, logicamente, diversos impeditivos que a legislação, que o framework de propriedade intelectual traz para essa área. Obrigada.
Poderia só fazer um comentário, já que nós temos, acho que, o estímulo do debate aqui nessa nossa sessão. O comentário da Wanda nos remete à discussão de revisão da legislação de propriedade intelectual. Numa curta nota de rodapé, me parece que propriedade intelectual é um assunto que ainda busca o seu lugar no IGF depois de 4 anos. Propriedade intelectual figura suavemente na mesa de openness, mas raramente nós encontramos no IGF, pelo menos no painel principal, uma discussão mais acirrada ou mais, digamos, prática voltada à propriedade intelectual. Eu queria aproveitar o gancho levantado para a Wanda e perguntar, e aí devolvo para a plateia, e em seguida a gente passa o microfone, porque eu já vi que temos outras pessoas inscritas para falar. Pergunta 1. Será que a WIPO, será que a OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, é o fórum competente para promover uma revisão da legislação de direito autoral? Fico preocupado aqui com a diferença entre a legislação internacional e a legislação interna. Então, nós sabemos que a OMP há muito tempo discute uma eventual revisão nesse equilíbrio da propriedade intelectual e nos parece que a agenda do desenvolvimento aprovada na OMP, sem dúvida, foi um passo adiante nessa tentativa de reequilíbrio, identificando aqui um paradoxo, porque a propriedade intelectual foi criada justamente para promover a inovação, para incentivar a criação. E o que parece que agora percebemos é o contrário. E, em segundo, perguntaria, não apenas se a OMP é o fórum necessário, mas, em segundo, quais seriam as reformas, então, que vocês gostariam de propor para que esse resultado de maior equilíbrio fosse alcançado? Porque a nossa ideia, pensando na minha missão e a do Bruce aqui, é promover um relatório que tente ser o mais propositivo possível. Então, além de mencionar o ponto, como foi bem colocado pela Wanda, vamos tentar detalhar um pouco mais. Que mudanças são essas? Onde vocês gostariam ou imaginariam que a OMP ou algum outro agente pudesse modificar a legislação de propriedade intelectual? Temos 3 voluntários. Por favor, Raul.
Sim. Pero yo tengo el micrófono. Raúl Echeverría de LACNIC. En realidad yo iba a hablar de otra cosa, pero ahora no sé si quieres que canalizar el debate en este tema, entonces le doy la palabra a otro. ¿Qué? Bueno, de paso digo que uno, porque hay un problema en... ¿Para qué es útil el foro de gobernanza de Internet? El foro de gobernanza de Internet es muy útil, además de por la modalidad y el formato nuevo que aporta de participación de todos los stakeholders, también desde el punto de vista temático es muy útil para tratar las cosas que o no son tratadas en ningún lado o aquellos temas que se diluyen por tratarse en muchos lados diferentes, ¿no? Entonces, en ningún foro en realidad se toman... se discute con una visión completa la temática. Lo que atenta contra darle prioridad al tema de propiedad intelectual en el foro de gobernanza de Internet es justamente la existencia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, porque es allí donde se discuten los temas más importantes con respecto a esto. O sea, no digo que no sea importante, pero hay otros temas, por ejemplo, el tema de libertad de expresión u otros temas dentro de esta categoría de openness, que están en una situación mucho más difusa y que, por lo tanto, eso sí, están, desde mi perspectiva, están pidiendo a gritos ser incluidos con una mayor prioridad dentro de la agenda del IGF. Entonces, ahora sí voy a hablar de lo que quería hablar, que era el tema de libertad de expresión. Hace años, algunos que estamos, alguien decía hoy, bueno, hemos estado con varios de los que están aquí en esta sala, hemos participado durante algunos años en el grupo asesor del Foro de Gobernanza de Internet, que es donde se discuten las agendas y los formatos de estas reuniones del IGF. Y varios de nosotros, y yo me incluyo porque pienso que he sido bastante activo en este tema, hemos tratado de promover, justamente darle mucho más prioridad al tema de libertad de expresión. Y a veces parece que en la sala hay un apoyo bastante significativo a este tema. Pero luego, cuando empiezan las consideraciones políticas, como es el tema de libertad de expresión, es un tema que es muy sensible para gobiernos que representan de alguna forma una cantidad muy importante de la población mundial. Entonces, tienen un peso político muy grande y por eso el tema, más allá de ese debate, nunca llega a concretarse en nada. La dificultad que hemos encontrado quienes defendemos este tema, y probablemente aquí la sala pueda ayudar en esto, es cuáles son las propuestas, o sea, ya no discutir que este debe ser un tema prioritario, sino avanzar ya con propuestas específicas de cómo debe ser tratado el tema de libertad de expresión, y propuestas que sean más innovadoras que solo decir que este derecho debe ser respetado, porque esto ya está en los acuerdos internacionales, incluso en la propia Declaración de los Derechos Universales, que para los que no lo recuerdan, les aconsejo, si cruzan la calle, aquí en la playa, hay unos carteles muy buenos que están con toda la Declaración de los Derechos Humanos que me pareció fantástica. Y entonces, algo más innovador, no solo ir a decir esto, porque ya esto ya fue acordado por todos los gobiernos y hoy igual tenemos un gran porcentaje de la población mundial que vive en condiciones donde su derecho a la libertad de expresión no es respetada y esto se ve, tiene un impacto muy grande también en la vida en Internet, que es donde hoy la gente busca expresarse y no encuentra esta oportunidad. Gracias.
Quizás podemos tener a dos micrófonos itinerantes para que estemos preparados el siguiente. Jorge.
E apenas para ordenar o debate, nós temos dois temas na mesa, um tema sobre propriedade intelectual e um tema sobre liberdade de expressão. Pediria à pessoa que fosse se manifestar que dissesse se dará continuidade a algum desses temas ou introduzirá um tema novo para a nossa discussão, apenas para ordenar a nossa discussão. Então, por enquanto, temos propriedade intelectual, quais são as mudanças sugeridas, e liberdade de expressão, quais são as propostas efetivas para sua regulamentação. Ok?
Jorge.
Yo, sí. Sí, continuando con lo que mencionaba Raúl. Y estoy... ¿Cómo? Ah, perdón, soy Jorge Bocio de DIRSI. Pues Raúl decía que en el tema de libertad de expresión, pues hay estados que son muy fuertes y que mantienen posiciones muy duras en esos puntos. Yo creo que cuando tenemos contendores fuertes, entonces tenemos que tener mayor fuerza en la posición, ¿no? Porque no podemos simplemente digamos, ignorar el tema porque tenemos un enemigo fuerte. Al contrario, tenemos que fortalecernos más y discutir más y debatir más sobre el tema y tener posiciones concretas y directas. Esto va al respecto también del tema de propiedad intelectual. Propiedad intelectual es un lobby muy, muy fuerte. Lo hemos visto en la discusión esta mañana con el tema de los DNS. Y propiedad intelectual, digamos que es un derecho que nació, como lo mencionas, para motivar la innovación. Al contrario, está ahora invadiendo absolutamente todo. Entonces, yo creo que hay que ponerle freno, porque básicamente lo que ha generado es una privatización de un bien público común, como es el conocimiento, y que no podemos permitir que siga avanzando. En todo caso, no vamos a proponer proscribirlo, ¿no? Porque digamos sería una batalla muy muy difícil. Pero sí tenemos que tener posiciones claras que impidan que se siga avanzando. Y que, por ejemplo, lo que mencionabas al principio del momento de presentar los temas, ninguna producción intelectual que es producción de los estados, que pertenece a los ciudadanos, puede ser privatizada mediante este derecho. O sea, podemos comenzar por eso y comenzar a establecer límites a la propiedad intelectual.
passar a palavra, então. Nós temos duas outras pessoas na lista. Temos esse senhor aqui à esquerda e um lá atrás, que já está com o microfone, e depois seguimos na lista. Então, vamos lá, por favor.
Ok, I am Stéphane Bounot from Haiti. I am vice president of the IT Association ATIC, and I am also a member of a presidential task force that is working on an ICT strategic plan for the country. I will have my comments on the intellectual property. In the strategic plan we are building, we identified ICT as a sector that can help develop the country. And one of the advantages that we have in that sector is that it requires less investment than, for example, other sectors in agribusiness or industrial in hardware. And in that case, we want to focus all of the efforts in developing the sectors that that use mostly the intellectual, you know, capacity of Haitians, etc. But for the same reasons that we can better enter in these markets, we are also more vulnerable to competition for the same reasons. That means that if I can enter a sector very easily because it requires less investment, I don't have any natural barrier of entry for competitors, foreigners, etc. So in that case, it is very important to encourage innovation so that even when I enter a market like that, I can differentiate myself from competitors from abroad. So in that sense, intellectual property has some kind of importance for us. And the fact I have is that could we not think about something like a preferential agreement with developing countries in terms of intellectual property? Like for the developing countries, the rules could be more lax than for very developed countries, just to reestablish the imbalance that we have in access to knowledge and etc., so that we have a little more protection from the things that we create in developing countries and still be able to use some of the available knowledge, etc., to help us develop. So that's what I wanted to suggest.
Obrigado pela contribuição. Me parece que temos aqui duas questões que somam o debate sobre propriedade intelectual. Uma, a vinculação de propriedade intelectual com inovação e levando a situação específica dos países em desenvolvimento na perspectiva de propriedade intelectual envolve um aspecto comercial. E com isso chegamos a uma discussão da importância da propriedade intelectual, mas em que medida ela não pode ser utilizada ou flexibilizada no comércio, nas relações com países em desenvolvimento. Só gostaria de lembrar que isso envolve também, para países em desenvolvimento, a questão da diversidade cultural, sempre tão lembrada junto com propriedade intelectual. Acho que para países em desenvolvimento, sem dúvida, a diversidade cultural e propriedade intelectual é um tema com o qual a gente pode seguir logo depois. Vamos dar a palavra, então, lá atrás, aquele senhor de vermelho. E nós temos aqui na frente, Eric, aqui na frente, temos, ok, mais quatro pessoas. Então, vamos lá. Lá atrás, o senhor de vermelho, que estava levantando o braço há muito tempo. Nós temos o Eric Liarte aqui à direita, duas pessoas aqui e aquele senhor lá atrás. Oh, que maravilha, nós temos uma lista enorme de participantes. Me parece, senhores, que ficarmos aqui até 6:30 foi um prognóstico, na verdade, muito subestimado do nosso nível de participação. Vamos lá, então, por favor.
Brasil, Índio Cinzento, produto do jornal Folha de Trigo. A contribuição que eu gostaria de dar aqui para esse fórum, aqui para essa reunião, é com relação a... Né, essa democratização, né, da internet, dos meios de comunicação, até lá das leis de patentes, que está muito ligado às empresas, né, e à propriedade intelectual, que muitas vezes as empresas se apropriam, né, da propriedade intelectual. E a gente, né, conhecendo, né, aprendendo sempre um pouco mais, né, esse intercâmbio, né, de informações que a gente está tendo aqui, a gente vai somando e criando, né, vamos dizer assim, essa visão global. Hoje, eu penso aqui que a gente está caminhando para tomada de decisões globais, ou seja, a gente vai ter que ser supranacionais, né, e ver a internet, essa globalização, como cidadãos do mundo, realmente. Essa regulamentação que a gente pode vir a quebrar a lei de patentes, ver, né, a necessidade de cada país, né, de acordo com a quebra de patentes, a quebra de propriedade intelectual, adequando a realidade de cada, né, de cada país, né, e vamos dizer assim, a capacidade dele se desenvolver. E obviamente, né, as empresas cobrando, né, dos governos, né, a parte que lhe cabe, que muitas vezes aqui no Brasil, né, com relação à educação, saúde, que, né, principalmente na América Latina, o pessoal não dá muita atenção a essas questões, e que as empresas necessariamente necessitam disso para poder até vender, né, produtos com inovação tecnológica, até para se inovar e trocar. Agora, qual o limite, né? Será que o comércio, essa inovação, a gente vai, vamos dizer assim, sobreviver da inovação ou da mercadoria em si, ou, né, da propriedade intelectual do produto, por exemplo, o Elvis Presley, né, e a família vai vivendo, né, dessa propriedade intelectual. E quem é que fica, né? Será, e como você colocou, o Estado, muitas vezes, que financia. Por exemplo, aqui no Brasil, o empresário, né, tanto internacional quanto nacional, eles emprestam dinheiro público, dinheiro que era para ser investido na educação, na saúde, para comprar as empresas, né, nacionais, né, e lucrarem com ela. Né. São coisas que a gente tem que, né, uma organização mundial, né, vamos dizer assim, regulamentando, né, essa democratização, inclusive, né, né, do conhecimento. Ah, só para fechar, dentro dessa possibilidade, as universidades, né, os alunos ganhando bolsa de estudos, né, isso pode ser colocado dessa forma, naquela questão da tradução, né, para os países. Né, isso já deixo uma sugestão aí também para essa questão aí da globalização da internet. Valeu.
Obrigado. A gente até agora tem partido de posições, acho que bastante genéricas, gerais, como posicionamento sobre o assunto de propriedade intelectual. Vou sugerir às próximas pessoas que falem sobre qualquer um dos temas, vamos tentar pensar, e essa é a parte difícil, se vocês pudessem propor algum posicionamento concreto ou alguma alteração concreta em propriedade intelectual, em liberdade de expressão ou em outro assunto, vamos tentar mencionar para que a gente possa criticar e criar o debate aqui na sala. Eu, de princípio, pensando um pouco no que vocês já comentaram sobre propriedade intelectual, só lançaria para o debate. Será que nesse equilíbrio que várias pessoas colocaram de propriedade intelectual, quais seriam um ponto de transformação? Me parece que o regime de limitações e exceções dos direitos autorais é um assunto que pode ser debatido. Será que o regime norte-americano de fair use é melhor do que o regime que a maior parte dos países da América Latina adota de limitações e exceções ao direito autoral? E segundo, pensando na contribuição agora do nosso amigo Índio Cinzento, será que a duração do direito autoral também não é uma questão que poderia ser analisada? O tempo que dura a proteção? Mas enfim, são só sugestões para o debate. Vamos voltar então à nossa ordem. Nós temos duas pessoas aqui, uma desse lado do Eric, que é o Eric Liarte, e duas pessoas lá atrás. Então, vamos aqui pela ordem. Magali.
Oi, eu sou Magali Pazello, aqui do Rio de Janeiro, também membro do Programa de Mulheres da APC. Meu comentário, não vou trazer nada concreto, não vou poder seguir a tua orientação.
Só uma sugestão.
de ordem disso, mas eu queria trazer um pouco mais, aumentar ainda mais a complexidade do tema de liberdade de expressão, seguindo na mesma linha do... seguindo a bola que levantou o Raul. Liberdade de expressão, bom... também acrescentar que, como eu não acompanhei em detalhe as discussões do último Fórum de Governança da Internet para cá, então eu vou trazer mais a partir da experiência do caso brasileiro, né? O que é que está acontecendo aqui, que é bastante interessante de mostrar como é que isso é bastante mais complexo. Liberdade de expressão, como foi falado antes um pouco, faz essa comparação entre o que é que opõe cidadão ou opõe a liberdade dos indivíduos e governos, digamos assim, autoritários, ou no âmbito do Estado, né, em que você tem uma separação aí. Mas se a gente olhar o debate de liberdade de expressão que ocorre em outras esferas, por exemplo, na esfera de sexualidade, ou na esfera dos debates sobre religião, dos debates sobre racismo, a gente vai encontrar um outro cenário, que não é tão entre Estados e cidadãos, ou a minha liberdade de expressão enquanto pessoa que vive num território circunscrito como nação, mas entre os grupos e os atores que compõem esse espaço, esse território, que atuam internacionalmente também. Então, o debate ele se dá no nível nacional e global, tem impactos lá e cá, e o que nós encontramos hoje, pelo menos no território, na área, na grande área de sexualidade política, por exemplo, é uma disputa acirrada e aguerrida entre grupos conservadores e outros grupos pelo significado de liberdade de expressão, né? A disputa é ela mesma pelo seu conceito, em que liberdade de expressão passa a ser uma digamos assim, uma bandeira fica sendo tremulada assim, fica sendo exposta e esgarçado, né? O seu significado vai sendo esgarçado. Vou dar um exemplo concreto do que acontece hoje no Brasil, mas ele ocorre em outros lugares também e ocorre no cenário global. Né? A gente tem no Legislativo, no Congresso Nacional no Brasil, uma legislação que procura aproximar o que nós já temos com relação à lei de racismo, né? De coibir o racismo no Brasil, que é a lei de homofobia, em que vai, a partir da sua aprovação, caso seja aprovada tal e qual como está, tentar coibir os crimes de homofobia, né? E, sobretudo, os crimes... passa a ser considerado crime de homofobia, as falas, né, a manifestação pública dizendo ou afirmando que que a homossexualidade é, enfim, contrário à família, ou contrário, enfim, alguns princípios religiosos, alguns princípios que são considerados por grupos religiosos como princípios morais e éticos fundamentais e estruturantes daquele grupo. Então, você tem um embate aqui entre a minha liberdade, a minha expressão sexual, seja ela heterossexual ou homossexual, e aqueles grupos que acham que ser homossexual é um problema seríssimo que deve ser curado, combatido, transformado, seja lá o que for. Então, o que há aqui é uma reação contrária à lei de homofobia, por conta do direito a expressar-se contra a homossexualidade. Mesmo que expressar-me contra a homossexualidade leve a crimes, por exemplo, de contra a pessoa, como espancamentos públicos na rua, como ocorre no Brasil. Então, eu estou trazendo esse tema porque ele compareceu durante toda a CMSI, todo o processo da CMSI, sendo colocado por governos e grupos da sociedade civil, como em nome, ou enfim, há uma posição que é em nome da defesa da pessoa e da dignidade humana, a gente quer o controle de conteúdos ou o controle da internet para nos livrar de certas atitudes que são contrárias aos direitos humanos, à liberdade de expressão, e esses discursos eram justamente esses discursos que, em última instância, levam a uma situação de total impasse. Por exemplo, se você levar em consideração o tema da sexualidade. Leva também alguns impasses quando a gente leva em consideração os temas de gênero, de raça, etnia, né? Então, nesse sentido, o programa de mulheres da APC está fazendo uma grande pesquisa que se chama Erotics, né? Tendo alguns países como estudo de caso, o Brasil é um desses países, para tentar não só discutir essas categorias, como também para trazer algumas propostas. Isso vai ficar pronto no final do ano, talvez já pronto um relatório assim, grande para ser apresentado no IGF.
Magali, obrigado pela contribuição. Acho que a gente tem aqui um ponto diferente, que é saber o conceito de liberdade de expressão e o seu alargamento como algo que pode ser nocivo para a própria efetividade desse pilar de abertura que a gente aqui mencionou. E esse é um debate típico que, inclusive, nós temos de contraposição entre o ordenamento jurídico americano, em que a primeira emenda possibilita a liberdade de expressão em moldes que não necessariamente são adequados para os países latino-americanos. Eu me lembro sempre de um debate que a gente teve na ICANN, em que se discutia a liberdade de expressão, e um dos participantes levantou o seguinte argumento: nos Estados Unidos, I have the right to be mean to someone. Ou seja, eu tenho o direito de ser mal a alguém na minha fala, no meu discurso. E isso é algo que me parece que está em sintonia com a sua contribuição sobre liberdade de expressão e como isso se adequa aos países latino-americanos. Então, contribuição anotada. Vamos seguir, então. Você queria comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Uma contribuição aqui e uma aqui à direita. E temos duas pessoas lá atrás com a mão levantada já há bastante tempo e uma terceira agora. Então, por favor.
Sim, graças. Me parece bueno que, en realidad, va a ser un poco difícil llegar a propuestas concretas en esta sesión, pues son temas bastante complejos, pero sí me parece que ya es un avance si logramos dejar planteadas algunas prioridades para nuestra región para llevar al foro global. Y en ese sentido me parece que es un excelente trabajo al identificar algunos de los temas. Estoy de acuerdo con Ginger en el sentido de que el tema de openness puede verse como la contraparte de las barreras, ¿no? Y en ese sentido pensaba que hubo un tema que estuvo bastante presente en el proceso de la cumbre que tenía que ver con la perspectiva de las tecnologías de información y comunicación como bienes públicos globales, y que eso estaba muy atado al tema de la provisión de estos bienes y cuál era el rol del mercado y del Estado en esto. Y me parece que esto tiene algún punto de contacto con el tema de oportunidades y el modelo de negocio que ustedes mencionaban. Eso por un lado. Por otro lado, en relación al tema de propiedad intelectual, bueno, estoy de acuerdo con Raúl en el sentido de que, bueno, es un tema súper complejo y que hay un ámbito específico para debatir esto, que es la OMPI. Sin embargo, también es cierto que el Foro de Gobernanza Internet provee un espacio para la discusión de temas que tienen específicamente que ver con Internet. Y entonces hay algunos temas que se solapan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los tratados de Internet de la OMPI, por ejemplo, la extensión de los derechos de los broadcasters, eso me parece que el Foro de Gobernanza de Internet tiene que mantener el tema en el radar, y es un tema que le incumbe y en el cual tiene que estar involucrado. Y en ese sentido me parece interesante el trabajo de la coalición dinámica también de Access to Knowledge que está funcionando en el contexto del foro.
Uh-huh. Obrigado. Vamos passar então para o fundo da sala. Nós temos três contribuições no fundo e uma ali à direita. Então, vamos lá. Eric, você estava com a mão levantada desde o início, por favor. Então, o Eric aqui à direita e temos três contribuições ali do fundo em seguida. Desse senhor aqui à esquerda e dois daqui à direita. Peço desculpas por não conhecemos todas as pessoas, não podemos chamar todos pelo nome, e temos também o Carlos Afonso depois ali que gostaria de comentar e que já muito expressivamente nos lembrou que nós havíamos esquecido de sua participação. Então, Eric, por favor.
Gracias. Mi nombre es Eric Iriarte, soy General Manager de la TLD. Agradecer a la mesa de que decía que habían unas personas, y Eric, ¿no? Eric también es persona.
No direito nós costumamos a dividir a ordenação do mundo em pessoas e coisas. Fique tranquilo que colocamos você no grupo de pessoas.
É um tema de inclusão, creio. Lo segundo, voy a contar dos anécdotas muy rápidas y una reflexión. La primera es que Raimundo me decía que él no tiene acceso a su libertad de expresión porque no tiene electricidad y la toma de corriente no le encaja para poder tener electricidad y poderse expresar en el ambiente digital. Entonces, a veces la libertad de expresión también nos requiere ciertos elementos anexos que no necesariamente son el tener el derecho simplemente, sino también cierta interfaz y cierto entorno. Lo segundo es que yo la manera que tengo de comunicarme con mi hija, que vive en Argentina, es a través del blog que tengo. Y yo normalmente le escribo poemas o canciones o invento historias para contarle. Y la verdad es que espero que nadie agarre esas cosas que le publico en internet y les ponga su nombre para escribírselo a su hija. En realidad son cosas que yo hago para mi hija. Con lo cual, este tema de los derechos de autor como que no me suena, a pesar de que esté en internet, que simplemente sea un bien común o global, sino al contrario, es algo muy mío de mi relación con mi hija. Y nos pasa en las diversas relaciones que tenemos. Decían que el debate de propiedad intelectual no puede ir fuera, o mejor dicho, está focalizado dentro de la OMPI, y creo que no es así. Pablo ya un poco lo vislumbró, hay temas de debate de propiedad industrial, temas farmacéuticos en la OMS, hay debates de temas de acceso a la información pública, acceso a la educación, acceso finalmente a conocimiento, información producida, diversas esferas en UNESCO, hay debates sobre propiedad intelectual pura y dura, si quieren llamarle de alguna manera, en el ámbito de la OMPI, hay debates sobre software y cómo desarrollar la industria de software, que es industria creativa, y está dentro de la propiedad intelectual en la OSD, en la UNTAD, en UNCITRAL. Entonces, como que la propiedad intelectual no queda claro en un solo espacio, con lo cual el IGF es un espacio también para poder dialogar, sobre todo en los ambientes digitales. Lo otro es que hay que separar claramente qué hablamos cuando decimos propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de los derechos de autor, como el poema que le escribo a mi hija, de los signos distintivos, como pueden ser las marcas, como pueden ser las patentes, los microcircuitos, y alguna gente mezcla ahí también los temas de nombre de dominio, y otros temas que están anexos, como los fármacos. Siendo así, no podemos encajar todo y decir que la propiedad intelectual es buena o mala, o tal cual o la otra. Dicen que es un tema de propiedad y que el tema de la propiedad puede afectar a los derechos humanos fundamentales. Bueno, les informo, los mismos que han leído la Declaración de los Derechos Humanos, el tema de libertad de expresión y de libertad de creación y reconocimiento de las obras también está en la Declaración de Derechos Universales y el tema de la propiedad también está ahí. Con lo cual, tenemos que equilibrar este diálogo que tenemos con unas esferas mayores que ya hemos reconocido entre todos. No es simplemente decir, a partir de la fecha, la propiedad intelectual está proscrita o no vamos a seguir este camino porque hay un acceso mayor. En efecto lo hay. Hay que equilibrar, quizás reducción de años, quizás mecanismos alternos, mayores excepciones. Y concluyo diciendo que los gobiernos bien tienen esta libertad de toda información producida, toda documentación producida, pasársela a los ciudadanos sin ninguna restricción, pero precisamente porque lo permiten las leyes de propiedad intelectual. Son excepciones dentro de la normativa de propiedad intelectual creada. No es que de pronto se les ocurrió sacarlo del esquema. Es dentro del mismo sistema que está reconocido. Muchas gracias.
Obrigado, Eric. Acho que temos aqui uma contribuição importante sobre propriedade intelectual ser um tema que ultrapassa fronteiras e os agentes envolvidos. Um recado organizacional. Nós temos 4 intervenções na lista, 3 do fundo, Carlos Afonso aqui na frente, todos são pessoas, 5 aqui à esquerda, fiquem muito à vontade com isso. E ao final dessas 5 exposições que já estão aqui na nossa lista, nós vamos abrir para discussão a lista em si de tópicos, porque nós temos um report a ser feito amanhã e seria interessante se ao menos existisse um razoável consenso aqui na sala sobre quais tópicos deveriam ser incluídos no debate sobre openness. Se nós conseguirmos chegar pelo menos a um consenso nesse sentido, acho que temos uma boa contribuição dessa nossa tarde aqui de quarta-feira. Então, por favor, os 3 comentários lá de trás, depois Carlos Afonso, aqui na frente e esse senhor aqui, ok? Lá atrás, por favor. O senhor aqui à esquerda e temos 2 depois do lado direito. Peço desculpa se alguém está sendo, tem a sua vez colocada na frente em detrimento de outro, em que chegaremos a todos, que todos tenham a sua liberdade de expressão garantida. Por favor.
Mi nombre es Luis Germán Rodríguez, yo soy de FUNREDES y soy de la Universidad Central de Venezuela. Soy de Venezuela. Yo lo que quería es llamar la atención que el tema de la libertad de expresión debemos empujarlo un poco más allá de donde lo estamos considerando, porque ya tiene implicaciones mucho mayores. Basado en esto de la convergencia digital, las regulaciones a la libertad de expresión no van a ir solamente, no se conforman con basarse sobre el Internet, sino que ya los reguladores, con los mismos criterios, pueden controlar la libertad de expresión en las radios, en la televisión abierta, en la televisión por suscripción, e incluso se inventa una nueva categoría de delito que se llama delito mediático. La opinión puede convertirse en delito. Esto lo menciono sin tener, pues solamente quiero ilustrar lo que no es necesario ser un país con muchos habitantes para tener esas tentaciones, solo se necesita tener gobiernos con vocación autoritaria, y eso no hay que ir muy lejos para conseguirlo. Entonces, el punto es no perder de vista que cada vez más importante va a ser este tema, porque abarca otros medios inmediatamente, ya.
Temos agora dois comentários na parte de trás da sala, do lado direito, por favor. Lado direito aqui da sala, por favor, vontade. Sim, por favor.
Gracias. Juan Carlos Solines, de Ecuador. Quería un poco construir sobre lo que habló Raúl Echeverría hace un momento y sobre la última intervención. Efectivamente, el tema de propiedad intelectual, como decía Eric, es un tema que surge en muchos de los aspectos que aborda el Internet y la gobernanza de Internet. De hecho, hoy en la mañana veíamos en el tema de recursos críticos y los nuevos CTLDs que evidentemente hay una connotación de propiedad intelectual. Sin embargo, entiendo que el espíritu de lo que decía Raúl es que dentro del análisis de los temas que componen las discusiones del foro de gobernanza de Internet, la propiedad intelectual no tiene como tal un tratamiento independiente, sino que puede surgir en distintos temas que son tratados. Así que yo creo que debemos enfocarnos en eso más que, por ejemplo, en el tiempo de extensión. En el tema de contenidos locales seguramente va a ser un tema de debate el de la propiedad intelectual. Y seguramente pues opciones como los creativos comunes deberán ser debatidas en el contexto de la desarrollo de contenidos locales. Pero yo quisiera referirme más específicamente al tema de libertad de expresión y libertad de información a propósito de la última intervención. Y es que entremos a reflexionar sobre el significado de esta asimetría de medios que se ha dado con la advenimiento de nuevos métodos de comunicar y de informar, que son básicamente las redes sociales, los blogs, inclusive la presencia de los medios tradicionales en el Internet, es decir, los periódicos, la televisión, la radio, en el Internet. Y esta asimetría ha generado que la regulación tradicional de los gobiernos, que con fines políticos o con fines de protección a la sociedad han buscado intervenir y regular los contenidos y el flujo de contenidos, como digo, con estos dos fines, comienza a toparse con la novedad de que no puede controlar esos otros contenidos que influyen sobre los nuevos medios, y se genera una asimetría de medios, que unas cosas que son prohibidas para radio y televisión por el simple hecho de que utilizan el espectro radioeléctrico, resulta que no pueden ser prohibidos o no pueden ser controlados en un blog o en un sitio web. Yo creo que es fundamental como propuesta, que es lo que el panel o quienes dirigen el panel estaban sugiriendo como propuestas concretas, que comencemos a enfocarnos en los mecanismos concretos que pueden impedir la manipulación política o el coartar el derecho de libertad de prensa y de libertad de flujo de información a través de estos tipos de regulación. Por ejemplo, fomentando el repensamiento de los códigos de ética profesional del periodista, porque y de los medios de comunicación, porque las normas de defensa de la libertad de expresión están en los tratados internacionales y creo que no hace falta más abundar sobre aquello. Pero en los mecanismos que tienen los países de autorregulación, que son básicamente derivados de los códigos de conducta y códigos de ética, o deberían ser, en algunos países tienen consejos de prensa, deben ser robustecidos a la luz del Internet. Es decir, porque el Internet existe y porque el Internet brinda nuevos espacios para ejercer la libertad de información y la libertad de expresión, entonces esos códigos que van a ser vitales más que la regulación abusiva del Estado, esos códigos de autorregulación tienen que ser repensados a la luz del Internet. Y otro elemento fundamental es, que me parece que lo mencionó Eric también, es las leyes de acceso a la información. El Internet es una herramienta, un vehículo fundamental para exigir el cumplimiento de los derechos de acceso a la información que lamentablemente en muchos países todavía no han sido adoptados. Creo que esos dos son los ámbitos o los espacios en donde se debería pensar la libertad de expresión y la libertad de información en referencia al desarrollo tecnológico del Internet.
Obrigado. Temos então duas boas contribuições sobre a liberdade de expressão. Temos mais uma contribuição do fundo da sala. Não? Ali do lado. Ali, aquele senhor, por favor. E aí passamos aqui para frente para nossas últimas três contribuições.
Buenas tardes. José Luis Segovia, del Concitec, de Perú. Quisiera tocar un tema que se ha mencionado tangencialmente. Un tema central, creo. Que es la posibilidad de conseguir fondos de desarrollo. ¿Por qué? Se ha visto en la mañana problemas de acceso y en la tarde también otros problemas que tienen fundamentalmente dos componentes, uno que es la infraestructura física y la otra es la infraestructura tecnológica de software. Si no se desarrollan nuevos sistemas de software, nuevos contenidos.
Na frente agora, por favor.
Gracias. Oscar Robles, de LACTLD. Quería mencionar algunas herramientas que, si bien nos facilitan mucho el trabajo en Internet, pueden ser mecanismos para promover esa censura de la que tratamos de levantar alarmas, pues, para favorecer la libertad de expresión. Y un par de ellas son precisamente relacionadas con temas de acceso o temas de recursos críticos de Internet. Uno de ellos son los NAPs. Los NAPs facilitan precisamente esa censura, sobre todo cuando son controlados por el Estado. El hecho de permitir la salida y el tráfico a través de un solo punto en el país permite ese control no solamente de las comunicaciones, sino del contenido y esa revisión del contenido. Y por otro lado, el tema de los CCTLDs y DNs que mencionamos en la sesión de la mañana. El hecho de que los estados ahora tengan un dominio o una terminación en Internet controladas por los estados facilita también el control de los contenidos en Internet. No quiere decir que sean malos estas dos herramientas, pero un mal uso de ellos puede provocar pues esos temores del que hablamos. Cuando el puedo y el quiero se juntan, realmente no hay nada que se los impida.
Duas agora últimas intervenções. Aqui à esquerda. Gostaria de falar? Então, e temos o Carlos Afonso ali atrás.
Sí, bueno, solamente para un poco complementar lo que decías, hay una discusión muy presente respecto al uso de esta herramienta Deep Packet Inspection, que es inspección profunda de paquetes, ¿no? Que es una tecnología desarrollada para el manejo de la red y que de alguna manera brindaría acceso a quien maneja el sistema a los contenidos de los paquetes, ¿no? Permitiría observar el contenido de los paquetes y entonces se ha generado un debate muy fuerte en varios países de Europa y Canadá, etcétera, sobre si esta herramienta, que es para manejar la red, manejar el tráfico y que todo sea más eficiente, ¿no? Podría, en manos de quienes no queremos que esté, podría servir para censurar, filtrar, fisgonear, perseguir a libre pensadores, ¿no?
Obrigado. Nós temos agora, começamos a ter novas chamadas de intervenção. Então, eu vou cortar fazendo o que a gente tem agora aqui, que já havia mencionado. Depois temos Carlos Afonso, temos uma manifestação lá de trás e aqui na frente nós temos 5 intervenções. Eu pediria que vocês fossem um pouquinho mais sucintos, porque nós precisamos ter pelo menos 10 minutos para discutir a lista em si, ok? Por favor.
Bueno, voy a ser sucinta. Ok, voy a aprovechar el micrófono para hablar de varios temas, ya que llegó a mis manos. En primer lugar, el tema relacionado con el tema de la propiedad intelectual, para mí va como en un continuo, ¿verdad?, que tiene como zonas grises en medio y que se traslapa con muchas otras cosas. De un lado está lo que mencionaba Eric, que es como la información personal y el y que se cruza entonces además con un tema de seguridad, de dónde pongo yo mis datos de manera segura, ¿verdad?, con el derecho a la imagen, el derecho a la información, el derecho a que yo tenga información que no sea publicada, el derecho, por ejemplo, a que si estoy hablando de una conversación en Gmail, no me empiece a aparecer información relacionada con eso de manera comercial, etcétera, etcétera. Y del otro lado está aquella información o aquel conocimiento que debería de incentivarse de alguna forma para que esté al servicio de los demás, como es la información médica, la información, por ejemplo, de las semillas criollas, que tienen que ver más bien con el bienestar humano. Y esto lo uno al otro tema de acceso al conocimiento, que mencionaste de número 2, y respondo a la pregunta de si el Estado debería incentivar que las CC o el software libre esté a disposición de los demás. En mi país actualmente se está teniendo esta discusión si el Estado debe incentivar el software libre como prioritario dentro del país, y lo que se apela es que si se incentiva el software libre, se está dejando de ser neutral. En mi país, es un país que tiene una herencia de un Estado benefactor de los años 40, que hasta el día de hoy, y con todo lo que han tratado de reducir, ¿verdad?, en cuenta el TLC, todavía se ven algunas buenas herencias de ese Estado, en cuenta la educación gratuita. Y para mí los dos temas se manejan al mismo nivel, o son para mí, suceden en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar que incentivar la educación gratuita pueda ser no neutral, ¿verdad?, en comparación, o sea, que la educación privada no podría alegar que incentivar la educación gratuita es no ser neutral. Entonces, para mí sucede al mismo nivel. Y luego, en relación al tema de las oportunidades abiertas, creo que hay que delimitar un poquito más cómo hacer posible esas oportunidades abiertas para diferentes tipos de poblaciones, ¿verdad?, y qué especificidades se necesitan para las diferentes poblaciones. No podemos pensar en que las mujeres tengan más acceso si no procuramos abrir espacios para las necesidades específicas que tienen o que tenemos nosotras, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, el tema de la crianza. Entonces, sí, no podemos asegurar eso sin tomar en cuenta la otra. Muchas gracias.
Obrigado. Vamos, então, só seguindo a sequência, Carlos Afonso, um comentário lá de trás, e temos 2 comentários aqui da frente. E aí, encerramos a parte dos comentários. Vamos lá.
Alô? Ok. Seguindo a fala do Jorge Bossio sobre Deep Packet Inspection, nas reuniões do MAG, até a última que eu pude participar, e também a última em que eu já não estava, de maio, dentro do tema de segurança, abertura e privacidade, esse assunto, do qual Deep Packet Inspection é um componente, ficou tratado como um tema secundário e não foi a primeira vez que se tentou colocar o tema e ele foi descartado como secundário. E é o que, em geral, se engloba sob o termo neutralidade da rede. E isso é um problema muito sério, tão sério que há batalhas legislativas muito fortes dentro do Congresso americano, na Europa também, decidindo os critérios que devem garantir a neutralidade da rede nas distintas camadas que a internet é composta. E que vão desde a contratação de um serviço em que é fixado um pedágio, um toll fee, ou um PARE, arbitrário pela operadora, que pode valer 10 em uma cidade e 100 em outra cidade do mesmo país, como acontece no Brasil, né? Até as camadas seguintes, que aí sim se controla como esse tráfego é permitido ou restringido. E que também envolve a definição da internet em camadas, em layers, né? Então, ou tiers, como se diz, em que, por exemplo, uma grande operadora, que é operadora de conectividade e também tem conteúdo para oferecer, ela privilegia o tráfego para o seu conteúdo, né? Nada disso é considerado importante até agora no IGF, nem no MAG. Isso tudo foi deixado de lado como um assunto secundário, tal como a discussão de assuntos éticos na internet. Eu só posso lamentar isso profundamente e insistir para que isso seja recolocado de alguma forma. Eu acho que devia ser a nossa posição. Esse assunto é importante demais para ser deixado nessa situação.
Obrigado, C. A gente tem um comentário lá atrás, no fundo da sala, e passamos para os dois últimos comentários aqui da frente. Sim?
Buenas tardes de nuevo, Alejandro Pisanti. Yo he estado escuchando con la mayor atención posible esta sesión y muchas otras cosas que estamos discutiendo en materia de Internet. Somos jovencísimos los reunidos en esta sesión, pero la mayoría mayores de 25 años. El Internet del que discuten los jóvenes menores de 25 años, la libertad de expresión, la libertad de organización en línea, están en plataformas absolutamente ajenas. A ellos les podríamos pasar esta sesión y la mayor parte les parecería que, excepto por porque nos veíamos menos como jóvenes menos canosos hace 10 años, esta sesión pudo haber tenido lugar hace 10 años. Los temas que está impulsando, por ejemplo, Bertrand de la Chapelle, como la gobernanza de las llamadas redes sociales o nuevas redes sociales o nuevos medios sociales, aunque sean negocios privados, que ya tienen un impacto público importante. El tema que acaba de mencionar Carlos Afonso, que desde luego sí me parece de una gran actualidad el hecho de que no se trate, además con una base técnica suficiente, el tema de Deep Packet Inspection, de inspección profunda de paquetes, el tema de Traffic Management o Traffic Shaping, el tema de ingeniería de tráfico y su posible impacto en la neutralidad de la red, etcétera. Me parece que son temas a los que necesitamos dedicarles mucho mayor atención. Yo haría la propuesta concreta para la región de que hiciéramos una labor de difusión. Tenemos responsabilidad en ella algunos de nosotros como miembros de capítulos de la sociedad de Internet, otros la tienen desde APC de manera organizada, pero tenemos que hacer una mucho mayor labor de difusión de el aspecto moderno, el aspecto actual de estos temas. Nos estamos anclando en el pasado y estamos, por otra parte, comprensiblemente, y lo dejaba entrever muy bien Luis Omar Rodríguez hace unos minutos, la presencia de países como China, Irán, Arabia Saudita en el espacio global tiene un efecto silenciador, tiene lo que en muchos medios de internet se conoce como un chilling effect, un efecto de enfriar las cosas y no permitir la discusión. Pero las discusiones que en América Latina se dan acerca de libertad de expresión, libertad de acceso a la información en países, y hay que llamarlos por su nombre, como Venezuela y Cuba, tienen también el mismo efecto congelador y terminamos en discusiones que son muy vagas. No podemos, sabemos que tenemos una limitación muy importante en que no debemos aspirar a llegar a conclusiones ni expresiones de consenso, porque precisamente no los va a haber y negociar las relatorías nos puede llevar varias noches y sabemos que no estamos constituidos para ello. Pero evitar la expresión de estos temas, al menos en una forma que los dejen delineados con mayor claridad, también nos está limitando y dejando en estas expresiones que son son las mismas que hace 10 años y que serían muy decepcionante que todo lo que tengamos que reportar sea seguimos discutiendo lo de hace 10 años. Terminaría con retomando y enfatizando algo de lo que dijo Ginger Pack, que es cuánto hay de represión en cada uno de nosotros a sus vecinos o de autocensura, pero yo creo que también una de las cosas que tenemos que ver, no como un tema de gobernanza global de Internet, porque no va a haber reglas para ello, pero un motivo de alarma que deberíamos ver si podemos introducir ya que estamos hablando de libertad de expresión, en todo lo que es la construcción del discurso colectivo en Internet, es la búsqueda de mecanismos de concordia en lugar de polarización y discordia que son tan frecuentes y tan fáciles. Insisto, no creo que conduzcan rápidamente ni directamente a mecanismos de gobernanza de Internet, pero no podrían tampoco ser eludidos en esta discusión, porque además son el tipo de temas que se usan como pretexto para, voy a regresar al principio, hacer un drill down, una perforación a profundidad en la inspección profunda de paquetes para los contenidos. Y les recuerdo que la manera en la que el gobierno de China justifica la supresión de muchos flujos de información no es con un argumento político, no es con una clasificación de palabras o temas prohibidos como represión, etcétera, sino el argumento específico es suprimir el flujo de información en temas que produzcan intranquilidad y le quiten el sueño al pueblo chino. Regreso a esto porque para referirnos, moderador, al tema de libertad de expresión, vamos a tener que encontrar estas formas de hacerlo que nos permitan avanzar sin tocar con la pared. Les recuerdo, quienes no estuvieron en este proceso, para cerrar la intervención, así como Raúl enfatizaba, me parece muy, 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 muy interesante, que están los principios de la Declaración de los Derechos Humanos a lo largo de una playa aquí en Botafogo, en Brasil, en Río. Está el artículo 19, que es el que refleja la libertad de expresión, y está el artículo 29, que es el que dice que los gobiernos la pueden limitar básicamente a su gusto y modo. Y si nos vamos a las raíces de la cumbre que dieron lugar a este tema de libertad de expresión, que correctamente indicabas, moderador, que ha sido dejado muy de ladito, es porque se dijo, específicamente el gobierno chino no aceptó que entrara ninguna expresión a este respecto, sino con la indicación de que no se trataba de crear derechos nuevos, que el artículo 19 ya está allí y el 29 también, y ese es el fin de la discusión para ellos.
Obrigado, Alejandro. Vou pedir a nossas duas participantes aqui da frente sejam realmente sucintas para que a gente possa fazer encerramento. Realmente, realmente.
Bueno, hola, yo soy Roxana Goldstein de Argentina y se me ocurría proponer un esquema para pensar la problemática de OpenS. No sé si llega a abarcar todo, pero me parece que puede ser interesante. Es difícil de explicar, sería más fácil verlo. Se me ocurre que un tema que está muy vinculado, estrechamente vinculado con esto, es el tema del control. El control de la sociedad hacia los estados y tal vez hasta las acciones de los mercados, y el control de los mercados y del estado hacia la sociedad. A partir de este esquema, se me ocurre que ahí es donde entra a jugar todo lo que tiene que ver con OpenS, ¿no? Por un lado, una sociedad que en sus prácticas es cada vez más abierta, más expuesta, lo que se ve muy claramente en el uso de la Internet, y susceptible de ser controlada, digamos, por los otros actores, con total desconocimiento de los mecanismos que hacen ese control posible. Esa es una situación que es una realidad que estamos viviendo, que tiene que ver con la libertad de expresión, el control sobre los flujos. Este problema, visto del lado de la sociedad, podría resumirse en que el problema visto desde la sociedad es cómo asegurar las libertades y la efectivización de los derechos sociales, civiles, económicos, culturales en el contexto de Internet, y eso quizás con el esquema de Diplo Foundation, que acá hay gente de Diplo, que se piensa en las cinco capas o todas las capas, desde la infraestructura física hasta los aspectos culturales, pensar ese problema atravesando todas las capas puede permitir agrupar las problemáticas del OpenS visto desde la sociedad. Y por el otro lado, visto desde el Estado y desde los mercados, el problema del control la sociedad controlando al Estado del mercado, se necesitarían que ciertas aplicaciones y recursos críticos puedan ser auditados por la sociedad,
Por ejemplo, si pensamos solo en voto electrónico, un sistema de voto electrónico realizado en un código propietario es imposible de controlar por la sociedad, y eso es mucho más susceptible de fraude que un sistema tradicional, porque no hay forma de que la sociedad controle lo que las máquinas están haciendo con los votos de la sociedad, por poner un ejemplo. Entonces, también desde el esquema de estas aplicaciones críticas se podría pensar el problema de la apertura, analizando las 5 o 6 o todas las capas, que desde la infraestructura hasta lo cultural. No sé si queda claro, lo puedo dibujar para mañana.
Me parece uma boa sugestão, obrigado pela apresentação. A gente tem só mais um comentário aqui da frente e passamos para a tentativa ali, por favor, de preto, Marília Maciel. E em seguida vamos tentar passar em revista os pontos discutidos para que pelo menos tenhamos alguma percepção do público em geral do índice, ao menos.
Meu nome é Marília, sou do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Eu queria comentar sobre o último ponto que vocês colocaram aí na mesa, que é a abertura do modelo de governança. Eu acho interessante esse ponto, porque eu acho que ele serve de arcabouço para o debate que a gente vai travar em todos os outros pontos. E eu fiquei pensando o que é o modelo de governança que a gente tem hoje. Fiquei tentando imaginar se a gente conseguiria definir que modelo é esse. E cheguei à conclusão que, na verdade, eu não consigo ver um modelo de governança claro existente hoje para debater internet. Se a gente for pensar nos princípios, que são mais ou menos consensuais, de que um modelo de governança deveria seguir, como transparência, responsabilização, no sentido de accountability, uma participação efetiva, a gente vê que algumas iniciativas interessantes foram tomadas nesse sentido, inclusive no IGF. A gente tem agora o streaming das reuniões, dos open consultations, a transcrição das reuniões fica disponível para as pessoas, ou seja, há passos que foram tomados nesse sentido. Mas esses passos são frutos de decisões pontuais e de bons julgamentos que foram tomados em situações específicas. Não existe nem qualquer tipo de standard mínimo que defina como é que essas organizações devem se portar para proporcionar informação, para receber input da sociedade civil e que resposta elas devem dar. Esses estándares me parecem fundamentais para a gente montar um modelo de governança consistente. Se a gente pensar na União Europeia, por exemplo, há um processo de consulta da sociedade civil em que a Comissão Europeia tem um prazo para dar resposta, ela tem que levar em consideração tudo que foi apontado pela sociedade. Existe um prazo mínimo que aquele documento fica disponível para que a sociedade possa dar sua opinião sobre ele, e isso não existe. Simplesmente não existe, que eu conheço no IGF, e não existe também na ICANN. A gente tem um fórum bastante interessante online da ICANN para discutir políticas da ICANN, mas fica até um pouco desgastante você contribuir ali quando você não sabe o que vai ser feito daquele resultado, do que foi comentado naquele fórum. E me parece que é extremamente pertinente, no momento em que o IGF vai falar de UICIS e princípios, que essa discussão que vai haver no próximo IGF seja um gancho para a gente começar a discutir coletivamente, e aí não sei se talvez no mesmo processo em que o IGF tem consultado a sociedade civil, que dá espaço para que a sociedade civil possa ir para as suas listas debater de forma prolongada isso aí, levar um resultado para o IGF, mas para a gente começar a caminhar rumo a um documento que possa apresentar esse tipo de estándares mínimos de funcionamento. E aí eu acho que a gente pode falar em um modelo de governança mais consistente.
Ok, obrigado. Bom, acho que temos aqui, então, contribuições que perpassam vários dos tópicos que nós sugerimos no início da nossa reunião. Gostaria, então, e Bruce me ajuda nesse trabalho, vamos tentar, então, passar com vocês pelo menos os tópicos que foram comentados no início e que vocês possam refletir se esses tópicos estariam ou não adequados dentro do conceito de abertura para que possa guiar o nosso report, o nosso comentário a ser feito amanhã aqui no IGF Regional. Então,
sí, claro. Bueno, una cosa que me queda muy claro es que cuando preparamos esa sesión no fuimos lo suficiente ambiciosos. Simplemente la meta que nos propusimos era de llegar a tener una lista de temas para discutir y no resolver todos los temas. Y por supuesto se note que hay mucha voluntad de resolver los temas ahora. Cosa que estoy muy me alegro mucho de eso, porque la verdad es que los temas que propusimos, que presentamos Carlos al principio de la sesión, yo creo que quedan más o menos confirmados. O sea que ha habido comentarios sobre todos los temas, si no todos los subtemas que propusimos, ¿no? Entonces, pero simplemente para confirmar esto y hacerlo de una forma ordenada, para que tengamos un documento de la sesión que sí podemos confiar que más o menos representa la voluntad de la gente, quisiera pasar por los temas y invitar, porque tenemos 2 minutos para esa sesión, pero tenemos 10 minutos, vamos a robar 8. Pasar por cada tema, invitar a un máximo de 2 intervenciones cortas, de 1 minuto máximo, nada más, para decir que sí al tema, no al tema, y no entrar mucho en el análisis del tema, porque no nos queda tiempo. Y al principio, el primer tema que propusimos era el tema de libertad de expresión y flujo libre de la información, libre flujo de la información, y propongo que ni hablamos de eso. Obviamente es un tema de que desde América Latina hay perspectivas únicas y importantes, y queremos que ese tema se discuta en todos los foros posibles. Entonces pasamos al segundo tema, que es el tema de acceso al conocimiento y a datos públicos. Que eso tenía que ver con propiedad intelectual, con temas de derecho de autor, etcétera. 2 comentarios máximo. Si no tienes para comentar, no comenten. ¿Estamos todos de acuerdo? Ah, 1 comentario. 1 minuto máximo. Bueno, ahora tenemos los micrófonos.
Perdón, me piden que repita para la traducción, con todo gusto. Acceso abierto y Creative Commons hubieran abierto un campo de discusión tan amplio como el que cubrimos. Ojalá lo sigamos en línea.
Apenas para complementar, a nossa ideia é, para o documento de amanhã, apenas mencionarmos os pontos principais e termos um rápido comentário sobre um panorama geral das discussões. Como Creative Commons e acesso aberto acabaram não recebendo um comentário muito extenso e concordando que realmente isso abre uma discussão tamanha, o nosso objetivo aqui é apenas ter um sentimento geral da sala sobre os tópicos que nós sugerimos. Então, obviamente, o documento para amanhã não será um documento de trabalhar com tudo que foi discutido aqui, porque seria impossível, é pedir demais da nossa relatora e dos pobres moderadores aqui da mesa. Mas concordo com a posição.
Passamos ao próximo, que era o tema de acesso aberto à infraestrutura. Aí habíamos propuesto algunos ejemplos de backbone compartido, de costos de acceso internacional a Internet y de neutralidad de la red. También creo que son temas importantes. Si hay algún comentario breve, el último comentario me gustó, muy breve. Pasamos. Tecnología abierta, que incluía los subtemas de software libre y abierto, y estándares abiertos. Igual. ¡Qué maravilla! Me pasé uno, que es oportunidades abiertas, que eso tenía que ver con las formas de evitar que haya monopolios y las formas de asegurar que hay la posibilidad de que nuevos actores entren en los mercados para mantener innovación, etcétera. Y finalmente, gobernanza abierta, la participación democrática en procesos transparentes en cuanto a gobernanza de Internet, no solamente IGF, sino también los otros foros. Ahí tenemos un comentario.
Nuevamente, brevísimo. Me pareció muy interesante la perspectiva desde la mesa de hablar de los mecanismos de open governance. Creo que esto requeriría, merecería una definición y un tratamiento más extenso en línea, dado que la sesión se nos acaba. Solo quiero comentar una cosa allí. Mencionaste, digamos, el IGF y ICANN. Hay muchas más organizaciones que hacen lo que llamaremos en inglés un claim, o reclaman una relevancia en la gobernanza de Internet, algunas muy explícitas con acuerdos intergubernamentales monumentales. Un día hay que hacer una calibración del cumplimiento de los criterios de gobernanza de Internet de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la participación equitativa, transparente, democrática de todos los sectores en la toma de decisiones. Y ver, alguna vez hice este ejercicio, como lo llamo el WISISómetro, para ver con estos 5 criterios, toda esta gran serie de organizaciones regionales, clubes de países, etcétera, cuánto los cumplen. Y hay sorpresas muy interesantes. Mientras más fuerte es el claim de general de poder abarcar toda la gobernanza de Internet, más te encuentras con bajas calificaciones en el cumplimiento de esos criterios, y habría que explorarlos tanto en la región como globalmente antes de entrar en el ejercicio de Open Governance.
Totalmente de acuerdo. Bueno, con eso creo que tenemos una lista consensuada. Bueno, una lista de cosas para divertir, nada consensuada dentro de los temas, ¿verdad? Creo también que uno de los los mensajes que podemos tener de esa sesión es que el tema de apertura merece ser un tema. No siempre un tema con apertura, más privacidad, más seguridad, sino también hay cosas dentro del tema de apertura que merecen ser discutidos solos, independientemente de temas de privacidad o de seguridad. Creo también que, y Raúl, te voy a hacer una pregunta antes de que tú hables. La pregunta tiene que ver quizás con el seguimiento de esto. Si tenemos unos 6 temas que creemos que son importantes, que queremos que estén presentes en el foro global, ¿qué hacemos para que eso pase?
Yo voy a decir lo que quería decir, que era que justamente me parece que la última conclusión que tú sacabas es la conclusión más relevante, que es creo que la dinámica que hubo, el interés en participar, en dar opiniones y todo, creo que lo que marca es la relevancia que se le da en la comunidad regional a estos temas de apertura, ¿no? Que es un poco lo que ya había sucedido en la reunión del año pasado y también lo transmitimos así el año pasado. Creo, lo otro, voy a hablar a título personal, nada más, responder tu pregunta. Me parece que lo primero es que a partir de estos debates cada uno de nosotros podemos influir en nuestros propios ámbitos, sabiendo cuáles son más o menos las contribuciones que han hecho otros, ¿no?, en estas reuniones. Creo que nosotros, como dijo Marcus en la apertura del evento, me parece que la riqueza más grande de todo esto está en la propia discusión, ¿no?, más que en las conclusiones. Cuando a veces nos queremos poner a sacar conclusiones muy concretas, nos perdemos en el debate, en el texto, y se pierde la riqueza de la discusión. Entonces creo que cada uno de nosotros va a poder incidir en sus propios ámbitos. Además, vamos a pasar las conclusiones de los relatores con algún tipo de cover letter o algo a la secretaría del IGF para que sean entendidos por el resto de la comunidad internacional, pero además a los que participamos a título individual, como Valeria, como yo, como algunos otros aquí en el grupo asesor del foro de gobernanza de Internet, donde no ejercemos ninguna representación, pero esto nos va a permitir hablar de nuestras propias percepciones de este debate y decir, bueno, estuve en la reunión en Río de Janeiro y mi percepción de lo que es que hay un interés muy fuerte de estos temas, ¿no? Y poder empujar esos temas contra otras personas que a veces simplemente dicen no y sin mucho argumento, por las razones que ya hemos explicado antes. Lamento si no tengo una respuesta más concreta.
Tenemos apenas un último comentario y podemos decir que por parte de la mesa
havia um plano. O plano da mesa era deixar que vocês ocupassem esse curto espaço de uma hora e meia para que a importância do tema de openness, o tema de abertura, se mostrasse quase como que uma evidência empírica. E acho que esse nosso objetivo, esse nosso experimento foi bastante cumprido, uma vez que conseguimos ver aqui a importância, a necessidade, a urgência de discussão de vários desses temas. E estejam certos que esse, pelo menos, esse será o principal objetivo ou o principal conteúdo do report que faremos dessa sessão. A gente tem um último comentário, Ginger, gostaria de fazer, e ao final encerramos a sessão. Ginger, por favor.
Sim, muito rapidamente. Não quede muito claro, mas não sei se isso foi um compromisso de Raul de que haja uma declaração sustancial sobre a agenda que se vai entregar ao IGF antes do 15, que todavía se está aceptando comentários, que dá lugar a que os membros do MAG e da consulta aberta reforcem o que se disse hoje. Todavía até o 15, o que passa é que haverá que fazerlo rápido.
Creo, ahora justamente vamos a hablar ahora un poco con los otros organizadores, pero creo que la idea es lo que hicimos el año pasado, que es pasar las conclusiones, que no son conclusiones de los organizadores, sino que son las conclusiones de los relatores que se van a presentar mañana, simplemente empaquetarlos y pasarlos al foro de gobernanza como un aporte de este proceso, ¿no? O sea que, en definitiva, es nada más, es el reporte que hacen los relatores de lo que discutió un grupo limitado de personas que no representan en su totalidad la comunidad latinoamericana, pero que creo que es justo decir que ha habido una diversidad y un nivel de participación que ha sido muy importante, ¿no? Sí.
Com isso, então, encerramos a nossa sessão de diálogo aberto sobre abertura, que é quase uma redundância em português. E obrigado pela participação de todos. Acho que foi uma sessão bastante profícua, bastante interessante. E acho que essa é a última atividade do dia para muitos. Gostaríamos muito de continuar discutindo pela noite adentro. O Rio é uma cidade monótona, não existe muito o que se fazer de noite. Então, me parece que esse debate é muito mais animado do que qualquer diversão que a Lapa ou que Copacabana poderia oferecer. Mas já que vocês insistem, a gente encerra a sessão. Ok? Obrigado.